Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 23 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Em comemoração à campanha Agosto Dourado, a Coordenadoria de Aleitamento Materno promove atividades voltadas ao estímulo do aleitamento materno com ações educativas e orientações às mães. É neste domingo, 27 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, no Parque Luiz Carlos Raia. E a programação conta com caminhada, apresentações culturais, atividades lúdicas para as crianças e orientações sobre amamentação.
Destaques do Jornal da USP.
Um grupo de cientistas da área de biologia se uniu para alertar o meio acadêmico sobre as consequências de ceder ao convite de revistas científicas para publicar rapidamente seu trabalho. Esse chamado pode ser mal intencionado e se tratar de golpes financeiros das editoras predatórias que publicam sem revisão de pares. Já na Home de Ribeirão Preto, o destaque é o setor de alimentação fora do lar, que foi um dos que mais sofreram durante a pandemia, impactado especialmente pelo distanciamento social. Em 2023, contudo, bares e restaurantes começaram a se reerguer e têm como aliados os feriados para melhorar o faturamento.
Acontece na USP.
Agora conosco, Cailane Olive. Boa tarde, Cailane.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Nesta sexta-feira, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto vai sediar o Fórum Incont USP 2023, com debate de questões sociais, ambientais e de governança. O evento será da 1h30 às 5h30 da tarde, presencialmente no anfiteatro Ivo Torres e online com transmissão via canal da FEA no YouTube. É gratuito, com taxa somente para confraternização. As inscrições e mais informações podem ser obtidas em incont.fearp.usp.br. Pesquisa da Faculdade de Medicina precisa de estudantes universitários de ambos os sexos como voluntários em um estudo sobre a efetividade de Mindful Eating, uma abordagem na nutrição para uma alimentação consciente. A pesquisa vai avaliar a sua aplicação nas atitudes alimentares e na apreciação corporal em universitários com sintomas de compulsão alimentar. Os detalhes estão no portal ribeirão.usp.br. Onde os interessados também encontram orientações para a inscrição. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Cailane Olive.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A quarta-feira amanheceu com sol e algumas nuvens. O tempo continua firme no restante do dia, sem previsão de chuva. A mínima foi de 15 graus e a máxima pode chegar aos 36.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A UFSCar está oferecendo um curso de formação em Educação, Democracia e Direitos Humanos. A capacitação é de graça e, por ser online, interessados de qualquer região do país podem participar. Reportagem de Alessandra Cuba.
O curso de formação em Educação, Democracia e Direitos Humanos vai ser ministrado de setembro a novembro. E o conteúdo da capacitação vai ser baseado nesses três pilares, como explica o coordenador do Núcleo de Formação de Professores da UFSCar, Marlon Peçanha.
Por exemplo, sobre a educação constitucional, teremos uma discussão sobre como tratar, né, ou não tratar a Constituição na educação básica, sobre a formação constitucional de gestores educacionais. Sobre a questão da democracia, né, trataremos da ação dos profissionais em educação em prol da democracia. É um tema que reconhecemos como muito pertinente, que constantemente é demandado ao núcleo de formação de professores, é a questão da educação especial na perspectiva inclusiva enquanto política pública, né? E abordaremos esse tema, né, sobre os direitos à educação das pessoas com deficiência, e trataremos também de uma educação democrática em uma perspectiva crítica, focando principalmente em aspectos relacionados com a educação ambiental crítica e com a educação tecnológica crítica.
O curso foi idealizado pelo Núcleo de Formação de Professores da UFSCar, unidade criada para desenvolver e apoiar ações para a formação de profissionais da educação básica ao ensino superior, e também pelo canal A Ciência da Constituição Federal de 88, canal no YouTube criado durante a pandemia como um espaço virtual para atividades de extensão. A capacitação é online e conta com 10 aulas, e os encontros acontecem nas noites de terça-feira. E qualquer um que tiver interesse pode participar.
O público-alvo do curso é principalmente professores, gestores da educação básica, mas também juristas, né, e graduandos, pós-graduandos nas áreas vinculadas à educação, política, direito. Contudo, é um curso aberto que todos que estiverem interessados podem participar. O curso ele vai ser totalmente online, né? Os participantes de qualquer parte do país poderão assistir e poderão interagir via o chat da transmissão.
O coordenador do Núcleo de Formação de Professores da UFSCar ressalta a importância desse tipo de qualificação.
Nós entendemos que uma educação democrática e uma educação em prol dos direitos humanos, né, deve ser reafirmada, né, constantemente. E temos percebido isso nos últimos anos, que é algo extremamente necessário. E reafirmar e reconhecer a necessidade da reafirmação, né, de princípios democráticos, dos direitos humanos, envolve compreendê-los bem. E, de modo geral, é uma capacitação que possibilita uma proximidade maior, né, com as discussões sobre o tema, e com isso permitir a percepção de caminhos, possibilidades, sejam eles legais ou educacionais, né, para atuar em prol da democracia e dos direitos humanos, né.
Para se inscrever no curso de formação em Educação, Democracia e Direitos Humanos, é só acessar o site nfp.ufscar.br até o dia 31 de agosto. As aulas vão ser dadas no canal A Ciência da Constituição Federal de 88 no YouTube. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras: Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A 8ª edição da Festa do Livro da USP São Carlos começa amanhã. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade e vai oferecer livros com descontos especiais e uma vasta programação literária e artística. Reportagem de Denise Casati.
Na próxima quinta-feira, 24 de agosto, começa a Festa do Livro da USP São Carlos. Serão 3 dias recheados de muitas atividades gratuitas. Além de comprar livros impressos com descontos, o público poderá participar de bate-papos literários com autores convidados e também assistir a apresentações culturais, incluindo um espetáculo circense, teatros e shows musicais. No sábado, último dia do evento, 26 de agosto, haverá atrações especialmente voltadas ao público infanto-juvenil, com contação de histórias, show com trilha sonora de clássicos do cinema e uma peça de teatro na qual a princesa é uma cientista. A feira de livros será realizada todos os dias, das 10 às 20 horas, no vão livre do prédio E1, na Escola de Engenharia de São Carlos, no campus da USP, no centro da cidade. Já as atrações literárias e culturais acontecem em horários variados. Na noite de quinta, por exemplo, às 20 horas, haverá a palestra Leitura e Resistência, com a famosa youtuber Rita Von Hunt, personagem drag do autor e professor Guilherme Terreri. Com formação em língua e literatura inglesa pela USP Em artes cênicas, Rita tem atuado no cinema, no teatro e na TV, além de ser colunista na revista Carta Capital. Também entre os destaques das atrações literárias está um bate-papo com o jornalista Franklin Martins, na sexta às 20 horas. Aos 75 anos, o jornalista está lançando a obra Volume Zero, que recuperou cerca de 300 músicas sobre política nos tempos do Império. Outro jornalista que conversará com o público no sábado a partir das 14 horas é Leonardo Sakamoto, autor de livros como Escravidão Contemporânea e O Que Aprendi Sendo Xingado na Internet. Sakamoto é colunista de política do UOL e preside a ONG Repórter Brasil. Ainda no sábado, às 11 horas, o público poderá conhecer mais sobre o Brasil dos dinossauros em um bate-papo com o biólogo e paleontólogo Luiz Eduardo Anelli e com a escritora Celina Bodenmiller. Para conferir a programação completa, acesse festadolivro.sc.usp.br. Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, para a Rádio USP.
Implementada em maio, a cobrança de uma taxa adicional de R$ 12,90 pela Netflix para quem compartilhar senhas gerou polêmica. Hugo Luque conversou com especialistas para entender se a empresa de streaming norte-americana pode efetuar essa cobrança adicional.
Os serviços de streaming tomaram o Brasil na última década. Segundo pesquisa encomendada em 2022 por uma dessas empresas, a plataforma norte-americana Roku, 75% dos brasileiros utilizam plataformas de streaming todos os dias. A líder disparada é a norte-americana Netflix, que já conta com média de 50 milhões e 600 mil usuários únicos por mês, de acordo com o levantamento da empresa de análise de internet Comscore. Isso representa quase o triplo de usuários em relação ao Globoplay, segundo colocado da lista. Apesar da popularidade, a gigante californiana vive uma polêmica desde maio, quando implementou uma cobrança de R$ 12,90 para cada usuário que compartilhar a senha da própria conta com pessoas que vivam em outra residência. A cobrança atingiu, com diferentes valores, mais de 100 países ao redor do mundo, mas não tem, segundo o coordenador do Procon de Ribeirão Preto, Francisco Mango Neto, base legal para ser aplicada em solo brasileiro.
Esse contrato ele tem que estar claro e transparente se a Netflix pode ou não ceder essas senhas para usuários. Hoje, ela pode e pode inclusive ser de vários lugares, como ela ter alguns endereços, sendo casa de veraneio, local de estudo, moradia, até em viagem num próprio celular. Então nós entendemos hoje que o contrato não balizava conta e ela poderia sim ter vários endereços.
Na visão do professor Roberto Augusto Pfeiffer, da Faculdade de Direito da USP, essa cobrança significa uma infringência ao Código de Defesa do Consumidor, já que se trata de uma modificação unilateral de cláusula contratual.
Passar a cobrar, consequentemente, simplesmente por estar num CEP diverso da residência, configura uma infração a esta cláusula contratual anterior. E o Código de Defesa do Consumidor impede a modificação unilateral do contrato. Além disso, vislumbra-se uma publicidade enganosa, uma oferta enganosa, pois é contrária à informação que sempre foi dada, né, de que o consumidor poderia ver a Netflix em qualquer local, nada impedindo, por exemplo, que seja num CEP diferente de onde ele reside.
Recentemente, diversos PROCONs, incluindo do estado de São Paulo, instauraram processos administrativos para apurar a conduta da Netflix. A punição, de acordo com Pfeiffer, pode variar desde o fim da cobrança até uma multa milionária à empresa.
Em relação ao processo administrativo sancionatório, a Netflix pode vir a ser punida com multas que variam de acordo com a capitulação da gravidade, ou seja, em que gravidade o PROCON colocar, e com o faturamento da Netflix. Mas podem chegar a um máximo de R$ 12 milhões.
Por outro lado, Mango destaca que a duração do andamento desse processo é incerta.
Quanto ao tempo que pode levar a Netflix a voltar atrás, nós não temos como prever. Por quê? Os PROCONs municipais, eles relatam esse problema aos PROCONs estaduais. Esses estaduais vão relatar o problema à Secretaria Nacional e ela vai tomar essas providências. Por quê? Tudo isso é contra a coletividade e está infringindo o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, o qual nós também podemos acionar o promotor de justiça através do Ministério Público do Consumidor e fazer com que eles voltem a não cobrar essa taxa extra de R$12,90. Mas é um prazo indefinido, isso pode demorar um mês, dois meses ou três meses.
De toda forma, para reverter a situação, o coordenador do PROCON de Ribeirão Preto cita a importância em dar voz aos consumidores, já que os PROCONs estão autorizados a multar a empresa quando houver reclamação.
O que a gente indica é que as pessoas, os consumidores que se sentirem lesados, que façam essa reclamação aos PROCONs municipais para que a gente informe ao estadual. E ainda, liguem no serviço de atendimento ao consumidor registrando que não está autorizado essa cobrança de R$12,90 ou que eles entendem como um abuso essa cobrança.
Acabamos de ouvir Francisco Mango Neto, coordenador do PROCON de Ribeirão Preto, e Roberto Augusto Pfeiffer, professor da Faculdade de Direito da USP. Eles falaram sobre a polêmica que envolve a taxa extra para quem compartilhar senhas da Netflix. Hugo Luque, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação, Cailane Olive. Produção, Suzana Nazar. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, vá a ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com Dilson Rufino, que vai falar sobre a 20ª edição do Circuito TUSP. Mais detalhes daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Uma excelente tarde para você. Eu volto amanhã ao meio-dia.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.